ar No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional, nessa sexta-feira, 4/4/2025. Com os trabalhos técnicos do Rui Franklin, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. Você participa do programa, hein? Manda a sua mensagem de texto para o WhatsApp da Rádio Nacional. É muito fácil, 21, código do Rio, 97119-9966. 21, código do Rio, 97119-9966. Você pode falar, por exemplo, sobre o retorno do Renato Gaúcho ao Fluminense. O dia começou justamente com isso, né? O técnico comandou seu primeiro treino hoje pela manhã no CT Carlos Castilho e, na sequência, concedeu entrevista coletiva, onde foi recebido com uma camisa 7 na apresentação, mesmo número que utilizou na conquista do Cariocão de 95, quando marcou o gol de barriga em cima do Flamengo. E logo numa das primeiras perguntas da coletiva, Renato Gaúcho garantiu que seu foco no Fluminense será a conquista de todos os títulos possíveis.
Bom, acima de tudo, muito feliz por estar aqui, né? É lógico que todas as competições que a gente entra para ganhar. Nem sempre é possível, mas a gente trabalha no dia a dia para conquistar sempre os resultados, para conquistar títulos. E disso eu não vou abrir mão. Aí você pergunta qual é o Renato. É um pouco de tudo. É um pouco de tudo. O treinador, ele tem que ser um pouco de tudo. Tem que conversar com os jogadores, escutar os jogadores, trabalhar a parte tática, trabalhar a parte técnica. Esse é o trabalho do treinador, apagar incêndio, mas acima de tudo dar liberdade, pelo menos é dessa forma que eu trabalho, dar liberdade para o jogador se expressar. Eu não sou aquele treinador que fala e não dá oportunidade para o jogador falar. Eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que esses títulos todos da minha carreira que eu ganhei como treinador, foi dessa maneira que eu trabalhei, e não vou mudar, até porque eu gosto da maneira que eu trabalho, as pessoas, os grupos que trabalham comigo gostam da minha maneira. Eu não tenho por que mudar. Na hora de passar, fazer um carinho no jogador, eu vou fazer, mas na hora de multar, na hora de chamar atenção, também eu vou chamar.
Renato Gaúcho também fez questão de elogiar o elenco do Flu e falou sobre a chegada de possíveis reforços.
Bom, o grupo do Fluminense é qualificado. Aí você me pergunta se pode chegar mais alguém em determinada posição, não. Isso a gente vai ver no dia a dia, ver se o clube também tem condições de contratar. Hoje em dia não é fácil você encontrar jogadores, entendeu? E quando você encontra, são jogadores caríssimos, entendeu? E aí entra a parte financeira também do clube, que eu não sei como é que é, mas aí, trocando ideias com o presidente, com a diretoria, a gente vê isso. Sempre que a diretoria, presidente, puder me dar um reforço, ele será sempre bem-vindo. A gente nunca pode falar assim, não, esse grupo está fechado. Não, daqui a pouco tem uma brecha, tem um jogador dando mole ali fora, que o clube tem a condição de contratar, que a gente sabe que vai chegar para nos ajudar, com certeza a gente vai tentar trazer. Mas isso aí não vai assim ser toda hora, porque, o que eu falei, é difícil encontrar jogadores hoje em dia disponíveis, e quando se encontra, eles são muito caros. Mas isso no dia a dia a gente vai conversando, vai trocando ideias, vamos ver a resposta também que os jogadores vão me dar em todas as posições, e se necessário, eu troco ideias com o presidente e a gente vê o que pode fazer.
Por fim, o Renato também falou sobre o aproveitamento dos jovens da categoria de base do Fluminense, garantindo que todos terão chances no elenco principal.
Eu sempre gostei de trabalhar com garotos. Por onde eu trabalhei, eu costumo sempre fazer, mandar um ou dois dos meus auxiliares a ver jogos da base, acompanhar os garotos lá embaixo, me passar as informações. E costumo fazer também, praticamente sempre que há o tempo, e já marquei inclusive para segunda-feira um coletivo com os garotos da base, justamente para poder observar os garotos de lá, dar atenção a eles e ver, de repente, se tem alguém promissor que possa estar no profissional. Então, desse problema dos garotos, eu fico tranquilo, que eu sempre trabalhei dessa forma, E aqui no Fluminense não vai ser diferente.
Tá aí, portanto, Renato Gaúcho, boa sorte para ele no comando técnico do Fluminense. Bom, e a Forbes divulgou na última terça-feira a lista anual dos maiores bilionários do mundo. E destes, apenas dois atletas em atividade aparecem entre as pessoas mais ricas. LeBron James, jogador de basquete, e o Tiger Woods. Então, assim, aposentados aparece também o Michael Jordan no ranking. Além dos atletas e ex-atletas, figuram entre as maiores fortunas donos de clubes de futebol, franquias de basquete e de futebol americano. Nos 10 primeiros, dois proprietários de times aparecem. Então, LeBron James, jogador do Lakers, e a lenda do golfe, o Tiger Woods, são os primeiros esportistas da história a receberem a certificação de bilionários da Forbes ainda em atividade. Haja grana para esses caras. Bom, e o atacante Gabigol, Gabriel Barbosa, vai aguardar cerca de 3 meses para receber a sentença sobre o recurso contra a punição por tentativa de fraude a exame antidoping na Corte Arbitral do Esporte. Isso aconteceu ainda na época do Flamengo, né? Com isso, ele pode atuar normalmente pelo Cruzeiro no jogo contra o Internacional no domingo, às 18h30, horário de Brasília, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A ação do atacante é contra a União Federal e a Associação Brasileira de Controle de Dopagem. O jogador do Cruzeiro segue liberado para defender o time mineiro por causa de um efeito suspensivo alcançado no ano passado. A sessão de julgamento do recurso foi encerrada nessa quinta-feira. O teor dessa audiência é confidencial e a ABCD publicou nota oficial sobre esse caso. O Gabigol foi ao Rio de Janeiro, veio para cá para acompanhar a sessão. Ele teria a possibilidade, inclusive, de depor sobre o caso. Por causa disso, ficou fora das atividades de treino do Cruzeiro de quinta e sexta-feira. O jogador poderá participar do treinamento de amanhã na Toca da Raposa. O Gabigol ajuizou o recurso contra a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem e a União Federal após ser suspenso por 2 anos a partir de abril de 2023, quando foi realizada a coleta de exames e a tentativa de fraude no CT do Flamengo, dando origem ao processo. A decisão da punição saiu em março de 2024. Então, vamos aguardar, ele pode atuar até sair o resultado desse julgamento. São 6h08.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
Superliga Feminina de Vôlei está se aproximando da fase final. Em jogo pelas quartas de final, o Minas venceu o Barueri por 3-1, somando 2-0 e passando para a semifinal, onde enfrentará o Osasco. Já o Fluminense empatou a série vencendo o SESI Bauru por 3-0. A terceira partida será no dia 10, com o Tricolor jogando em casa. Hoje, às 9 da noite, o Praia Clube enfrentará o Maringá. A série está 1-0 para o Praia. Na Copa do Mundo de Boxe, que está sendo realizada em Foz do Iguaçu, Cauê Bellini nocauteou o italiano Remo Salvati, na categoria até 75 quilos. Com a vitória, Cauê enfrentará na final o lutador do Uzbequistão, Fazlidin Erkimboev. A luta será no sábado. Na categoria até 60 quilos, Luiz Oliveira venceu o uzbek Madjar Daniarov, passando a final no sábado contra o polonês Paweł Brak.
E agora é hora do futebol feminino.
Copa delas.
Seleção feminina que segue se preparando, de olho nos amistosos contra os Estados Unidos. Brenda Balbi, boa noite, Brenda.
E aí, André, boa noite, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de futebol feminino, porque a seleção brasileira, como a gente já comentou aqui durante essa semana, está nos Estados Unidos para realizar 2 jogos amistosos contra a seleção dos Estados Unidos, né? A atual campeã olímpica. O Brasil vai para essa data FIFA com muita expectativa, né, de serem ótimos jogos, um ótimo duelo, né, para principalmente potencializar ali o nível do futebol feminino do Brasil, da nossa seleção. Então, 2 confrontos muito importantes e interessantes para a gente avaliar, né, o trabalho que vem sendo feito por Arthur Elias e sua comissão técnica. Mas hoje a gente vai falar com uma convidada super especial, a atleta Marisa, jogadora do Corinthians, que está sendo convocada novamente para essa data FIFA e que pode fazer a sua estreia jogando jogos oficiais com a seleção brasileira. Isso porque a zagueira ainda não participou de jogos oficiais com a camisa da amarelinha e ela confessa estar com ansiedade lá em cima para esse momento acontecer. Vamos ouvir.
Cara, eu tô muito feliz. Acho que a realização de um sonho, né? Eu já vim para outras convocações, mas eu nunca tive a oportunidade de entrar em campo. Só fui para treinos e agora com a oportunidade de jogar, né? Vestir a camisa da seleção pela primeira vez, eu estou muito ansiosa, não nego. Mas também estou muito empolgada, né? Acho que a gente nunca ganhou dos Estados Unidos aqui. E na minha cabeça eu tenho que a gente vai entrar em campo nesses dois jogos e fazer um bom trabalho e conseguir sair aqui com resultado. Acho que além de fazer uma estreia, também posso fazer uma história pela seleção.
A atleta de 23 anos saiu do interior de Tocantins para conquistar o cenário nacional do futebol de mulheres aqui no Brasil. Ela também fala, né? Conta um pouquinho ali da sua transição, já que ela naturalmente começou jogando como volante e no Corinthians teve a oportunidade ali de conseguir jogar como zagueira, de mudar de posição e passar a atuar como zagueira. Ela fala um pouquinho dessa transição, né, de posições e sobre a oportunidade de estar sendo convocada para a seleção brasileira nesse momento como volante. Ela não foi chamada para essa data FIFA como zagueira, e sim na sua posição original.
Cara, é um pouco engraçado parar pra pensar. Isso aconteceu em 2023, né? No início de 2023. E no meu clube, o Corinthians. E se a gente parar pra pensar, as zagueiras do clube na época eram bem altas, né? A gente brincou um pouco na questão da altura. Mas isso não foi uma coisa que me desanimou, né? Eu recebi uma oportunidade de jogar em outra posição e que eu ganharia minutos e eu queria muito estar em campo e eu abracei. E dei meu melhor no dia a dia, ouvi bastante, tanto as meninas quanto o pessoal da comissão, sempre estava ali me passando, tentando me ajudar. E eu abracei a ideia. No final, acho que deu um pouco certo, né? Hoje em dia, faz um tempo que eu não jogo como volante no clube. Me tornei uma pessoa de confiança na posição de zagueira lá. E para mim não é um empecilho, né? Eu não vejo problema nenhum nisso, mas fico muito feliz, né? Acho que isso me torna uma pessoa um pouco versátil. Acho que eu ganho alguns pontos em alguns momentos com isso.
A seleção brasileira nunca venceu os Estados Unidos na casa delas e a expectativa é que isso aconteça em um desses dois amistosos. Vale lembrar que esses amistosos também são preparações, servirão ali como preparações para a Copa América que acontece esse ano nos meses de julho e agosto. Começa ali em julho, mas o final da competição mesmo é na primeira semana de agosto. Então, dois excelentes confrontos para a seleção brasileira, principalmente para se preparar, né, para a Copa América, mas também visando a Copa do Mundo de 2027, que vai ser aqui no Brasil, né? Então, a gente fica de olho amanhã, às 6 horas da noite, no horário de Brasília, Brasil e Estados Unidos. E na terça-feira, o confronto acontece às 23 horas e 30 minutos, no horário de Brasília também. A gente vai ficar de olho e vamos falar muito sobre isso por aqui, tá bom, André? Valeu, um abraço.
Com certeza, vamos falar bastante disso. Luciana Zogaib está aqui comigo. Ô, Luciana, jogos contra os Estados Unidos são sempre jogos muito complicados, né, Lu? Boa noite.
Boa noite, André, a todos os ouvintes, né, que estão aqui conosco nesse No Mundo da Bola. Pois é, né, uma seleção que é multicampeã, que vai jogar em casa, né, que tem todo esse aspecto, né, de jogar pela primeira vez também lá no SoFi Stadium. A expectativa é que tenha um bom público. E, assim, as duas seleções, né, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, vêm nesse processo também, né, de rejuvenescimento, né, de fazer aí uma renovação. Nesse aspecto, talvez o Brasil um pouquinho até mais à frente, né, começou um pouco antes essa renovação, mas é sempre muito difícil. E é bom que seja, né, difícil. Acho que tanto uma vitória quanto uma derrota não é o que vai, assim, ser tão importante, né? Claro que ganhar seria muito legal, principalmente ganhar nos Estados Unidos pela primeira vez, mas mais assim a gente vê a consolidação do trabalho, como que a seleção vai se comportar, né? Esses aspectos eu acho que servem mais, assim. E é bom que a gente enfrente seleções de ponta, claro. Porque não adianta fazer amistoso contra seleções, né, inferiores à seleção brasileira, até mesmo a Copa América, né, que é a primeira preparação. O Brasil tem uma hegemonia muito grande, Agora tem a Colômbia, que vem rivalizando um pouco mais, mas assim, não são jogos que vão fazer o Brasil se testar para a Copa do Mundo. Esse sim, esse é um jogo importante, assim como já foi também contra a Austrália, onde a gente conseguiu vencer. Então, é difícil, mas não é impossível. Acho que o Brasil vem numa boa toada, podia inclusive ter conquistado o ouro, né, em Paris, foi por um detalhe, até alguns erros, inclusive, né, de arbitragem, mas é isso. Acho que o trabalho está sendo muito bem feito.
Boa sorte para a Seleção Brasileira de Futebol Feminino. São 6h15.
O que vem por aí?
6h16 agora. Vem aí a segunda rodada do Brasileirão. Nesse sábado, 8h30 da noite, começa o show de bola nacional para Botafogo e Juventude. Você vai curtir tudo na voz do André Luiz Mendes. Quem traz os detalhes da partida é o Rodrigo Ricardo. Boa noite, Rodrigo.
Salve, fã do No Mundo da Bola. O Botafogo vai a campo neste sábado, no estádio Nilton Santos, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Será um reencontro da torcida com o time, que estreou na competição fora de casa, empatando sem gols com o Palmeiras. E pela Libertadores, jogou em Santiago no meio da semana, perdendo por 1-0 para a Universidade do Chile. Quem pode estrear neste sábado com a camisa alvinegra é o uruguaio Gonzalo Mastriani. O atacante de 31 anos veio do Atlético Paranaense e diz que quer seguir os passos do conterrâneo Loco Abreu.
Eu sempre falo que o uruguaio é o cara que gosta de deixar portas abertas. Isso é claro que ficou primeiro que nada com o Loco Abreu, né? Que é um ídolo para todos os uruguaios. E você está vendo também que tem jogadores aqui uruguaios que estão fazendo bom trabalho, então espero ser um dos outros jogadores que vem ajudar a fazer isso, abrir portas a que os uruguaios continuem escrevendo uma linda história com essa camisa.
O adversário do Glorioso vem motivado após estrear em Caxias do Sul, vencendo Vitória com 2 gols do Gabriel Taliari. O técnico do Juventude é Fábio Matias, que conhece bem o Botafogo, onde foi assistente e treinador interino, trabalhando por quase 2 anos dentro do clube carioca. Fábio Matias fala das metas do Juventude neste início do Brasileirão.
E a gente tem uma meta também interna, né? A gente tem sempre essa, até a primeira parada, né? Nós temos uma parada ali que é a parada mundial. Então, essa primeira parada para nós é fundamental, a gente pontuar, a gente fazer uma boa competição, estar no nível legal, para que daí a gente tenha novamente um intervalo e um tempo para treinar. E daqui a pouco também tem a opção também de agregar mais jogadores de qualidade dentro do plantel, que daí você abre uma nova janela, que é uma janela muito parecida com aquela primeira que a gente teve no início do ano. Então esses são os objetivos nossos, a gente manter essa equipe e manter esse nível primeiramente nesse esse objetivo dessas primeiras 11 a 12 rodadas aí.
Só lembrando que a Nacional transmite Botafogo e Juventude neste sábado, a partir das 8h30 da noite. Para quem gosta de história, Juventude e Botafogo fizeram a final da Copa do Brasil de 1999 e o time gaúcho foi campeão ao empatar em 0-0 dentro de um Maracanã lotado. Valeu, abraço, tchau.
Eu não lembro essa história triste pro torcedor do Botafogo, Rodrigo Ricardo. Amanhã é tudo diferente, né? E o Botafogo tem que dar uma resposta depois da derrota no meio da semana pela Libertadores, né?
Pois é, começou de forma boa, né, o Campeonato Brasileiro, apesar do empate contra o Palmeiras, mas um jogo fora, o Botafogo teve possibilidade até de vencer o jogo, jogou muito bem, foi bastante elogiado, inclusive, e aí a expectativa era que também começasse bem, sim, na Libertadores, mas não foi o que a gente viu. Realmente o Botafogo foi muito mal, assim, no meu entender, nessa estreia da Libertadores, e aí fica novamente a incógnita, né? Porque já estamos em abril, né? Se a temporada começaria em abril, né? E aí vamos ver, porque o Juventude, como disse o técnico Fábio Matias, quer se aproveitar também desse momento de instabilidade, né, do início do campeonato para algumas equipes, e se aproveitar disso para conseguir pontuar, porque sabe que depois da janela, para essas equipes, principalmente o Botafogo, que tem grana para chegar no mercado e se reforçar, é um momento de dar o pulo do gato. Então eles precisam, quanto antes, fazer pontos. Mas aquilo, o Botafogo também jogando no seu estádio, no seu tapetinho, a tendência é que faça uma vitória para ir bem aí nesse começo de Brasileirão também.
E ainda em Brasileirão, né, o Atlético Mineiro encara o São Paulo domingo. E o Lincoln Chaves traz as informações.
O Mineirão será o palco do confronto deste domingo entre Atlético Mineiro e São Paulo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O atraso na instalação do gramado sintético da Arena MRV, a Casa do Galo, obrigou o clube a transferir o mando de campo deste e de mais dois compromissos da temporada para o Gigante da Pampulha, onde, aliás, o Alvinegro não é derrotado pelo Tricolor desde 1991. 15 jogos no estádio, 7 vitórias atleticanas e 8 empates. Os mineiros, que foram superados pelo Grêmio por 2-1 em Porto Alegre na primeira rodada, buscam a reabilitação. O técnico Cuca acredita em um resultado positivo se o time apresentar o mesmo rendimento do empate sem gols com o Cienciano, na altitude de 3.400 metros de Cusco, no Peru, pela Copa Sul-Americana.
É começo de temporada e se você tem jogos bons, o resultado vai vir. Ele não veio sábado e não veio hoje, mas se a gente jogar assim no domingo que vem, ele vem. Porque a gente já tem um padrão, tem uma maneira, duas, três de jogar, tá rodando o elenco.
Para o duelo do Mineirão, Cuca deve ter a volta de Alan Franco. O volante não enfrentou o Cienciano por estar gripado, mas já está recuperado. No São Paulo, Lucas Moura continua fora com dores no joelho. O também meio Oscar, que desfalcou o tricolor no empate sem gols com o Sport no Morumbis na estreia do Brasileirão, devido a uma lesão na coxa, foi titular na vitória sobre o Talleres da Argentina por 1-0 fora de casa pela Libertadores, mas pediu substituição por volta dos 10 minutos da etapa final. Para buscar mais um triunfo longe da capital paulista, o lateral português Cedric enaltece o espírito do elenco.
Já nos últimos dias, mesmo antes do jogo, estava um ambiente muito de concentração, o grupo estava unido, entramos todo mundo trabalhando uns para os outros. Eu penso sempre da mesma maneira, que é entrar em campo e arriscar no mundo junto, não ter medo de ter a bola e irmos para cima.
A bola rola para Atlético e São Paulo às 16h deste domingo. Lincoln Chaves de São Paulo para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln. E aí, Lu, e esse jogaço aí também?
Jogão.
Grandes clubes, né? Mas futebol podem apresentar mais.
Pois é, são dois clubes que quando a gente espera muito, entregam nada. Quando a gente espera nada, entregam muito, né? Eu diria que São Paulo não esperava que começasse a vencer. Acho que era o confronto mais difícil da Libertadores. Era o São Paulo
fora
contra o Talleres e venceu. Já o Atlético, a gente já há algum tempo, né, vem com essa coisa de bater na trave, de perder, né, enfim. É, mas é um bom jogo. Vai ser um jogo interessante aí pra gente ver quem tem mais fichinha aí pra vencer. E no caso do São Paulo, né, deu acho que uma aliviada ali pro lado do treinador, né, com essa vitória fora. Teve até me pareceu um desabafo dos jogadores ali, abraçando ele e tudo. Mas agora tem esse duelo fora de casa contra um dos postulantes ao título, né.
É, tomara que dê tudo certo aí, que seja um grande jogo. São 6h23.
O melhor da rodada.
Vamos destacar essa vitória do Flamengo, suada demais ontem contra o Deportivo Táchira. 1-0, Rafael Monteiro. E aí, Rafa, boa noite.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após vitória por 1-0 contra o Deportivo Táchira, fora de casa, o técnico Felipe Luiz não aprovou a atuação da equipe.
Claro que eu vou tranquilo com uma grande vitória. Vitória muito difícil, muito, muito difícil. Não é fácil vencer na Libertadores, não é fácil continuar vencendo, continuar que esses jogadores continuar com essa fome, essa ambição. E reconheço, não foi o nosso melhor jogo. A gente não estava refinado hoje à noite. E alguns aspectos, claro que o adversário nos colocou em situações que nos complicou bastante. Mas quando sempre penso, quando o time não está bem, não está numa boa noite, competir. Não sempre a gente vai jogar bem e não sempre a gente vai ser dominador absoluto do encontro. O adversário tinha um plano de jogo interessante, que nos causou dificuldades em algum momento, com bolas principalmente em contra-ataque e na profundidade, mas que os jogadores, como eu falei, competiram bem.
O treinador também falou sobre a importância de vencer na casa do adversário.
No outro dia me perguntaram, né, se o que eu prefiro, se é vencer ou jogar bem. Eu prefiro vencer. Prefiro vencer jogando bem, mas sempre, se puder escolher, a vitória, ela é a coisa mais importante, né, para para uma equipe, os resultados dão confianças, por mais que hoje não tenha sido o melhor jogo coletivamente ofensivo da equipe, mas sim foi um jogo muito bom para alguns jogadores que precisavam ganhar confiança, recuperar ritmo, se sentir confortáveis dentro do campo, e alguns jogadores foram crescendo com o passar dos minutos. Isso é importante. Essa vitória, eu sempre falo, não é fácil ganhar. Não é fácil ganhar de ninguém. Não é fácil ganhar no Brasileiro, não é fácil ganhar no Campeonato Carioca, muito menos na Libertadores. Fora de casa, como eu falei, com uma viagem tão cansativa, que não é desculpa, mas que sim, o adversário está na casa deles e tem a torcida deles a favor. E o meu time soube competir bem, soube passar por esses momentos de dificuldade que passamos durante o jogo, e eu valorizo muito essa vitória, porque me demonstra que esses jogadores não param de querer vencer. Eles querem vencer, têm muita fome, muita ambição e continuam trabalhando muito para isso.
Felipe Luiz ainda comentou o que pode melhorar para enfrentar o Vitória no Campeonato Brasileiro.
Teve muitas coisas que sim, que eu acho que temos que corrigir durante esses próximos dias, principalmente posicionamento e entendimento de espaço. E talvez fosse isso, mas também houve muitos momentos bons e que eu aplaudi e elogiei os jogadores. Então, claro que o treinador sempre está ali cobrando e tentando exigir dos jogadores o máximo possível para que tudo saia da maneira perfeita, mas nem sempre é um controle de videogame que a gente está ali na mão, né?
A equipe carioca encara os baianos neste domingo no Barradão, às 18h30 da noite. Valeu, André!
Valeu, Rafael Monteiro. E aí, Lu, o que você achou do jogo de ontem, essa vitória magrinha do Flamengo?
Bom, se tivesse que tomar remédio para dormir, não precisava, era só assistir o jogo.
Foi tão ruim assim?
Foi bem, bem sonolento, assim, o jogo. Não que, assim, faltasse entrega ali, ou briga de jogador, mas o jogo foi ruim, o Flamengo não jogou bem, né? Para o que a gente vê, né, recentemente, daquele Flamengo que pressiona em cima e que tá sempre em busca da bola, não foi um Flamengo assim, com muitas mexidas, né? A gente tem que também destacar que o Flamengo perdeu, né, muitos jogadores para esse jogo. Sim. Isso impacta, é claro, principalmente na questão do meio campo, né? Falta um homem ali de criação. Eu particularmente acho que o Luiz Araújo, quando começa jogando, não vai bem. Ele, quando entra, ele normalmente rende, ele demais, muda, né, o jogo, ele tá, mas quando ele começa jogando, não sei o que acontece, ele não tá rendendo legal. Enfim, mas ele falou da questão da viagem, você vê que eles saíram de lá 8h30 da manhã e chegaram agora há pouco em Salvador, né? Então é uma viagem que desgastante para ir, desgastante para voltar, mas o que vale mais são os 3 pontos na conta. O Flamengo que não ganhava fora de casa em Libertadores desde 2022, né? Foram 9 jogos fora de casa de lá para cá que o Flamengo perdeu ou empatou. E não foram jogos assim, só jogos difíceis, não. Pegou Alcas, pegou Nublense, pegou... E aí voltou a vencer. Acho que isso equivale, ganhou os 3 pontos, era importante essa vitória e agora é olhar para frente.
Luciano Zogaib, um abraço, até a próxima.
Valeu!
O Mundo da Bola volta segunda-feira, a gente fecha o programa com o Gol Nacional.
O Gol Nacional.
André Luiz Mendes. A bola fica na cabeça da grande área, pro Alan, levantou a cabeça, botou aqui pro Alexandro. Alexandre domina pelo Flamengo, nas costas da zaga, pro Everton, Cebolinha ali de fundo, vem cruzamento. Ele evitou aquela saia, Bruno Henrique de cabeça. Juninho, última tocada de cabeça pro fundo, no barbante, Bruno Henrique desviou. Juninho entrou como uma flecha, ele tem cheiro de gol. Ele meteu a testa, ele escorou pro fundo, no barbante. Beleza, Mengão no meu. 12 minutos gravados, primeiro ato do espetáculo, galera. Juninho, 23 do banco pras redes. É matador o cara, galera do Brasil. Ele bota lá dentro, tira o 0 no placar e assina na mais querida no país.
Rádio Nacional.
Flamengo 1, Deportivo Táchira 0.